abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Continuando a mensagem que nós começamos ontem, nesse texto que marca profundamente as nossas vidas. Jó. Será que Jó estava certo quando questionou Deus, dizendo: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos? Se envelhecer na terra sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9. Qual o contexto? Zofar havia garantido a Jó que ainda haveria esperança caso ele reconhecesse seus pecados e se arrependesse. Mas Zofar não se encontrava na situação de Jó. Do ponto de vista de Jó, seu futuro era desanimador. Nos versículos 1 a 12, ele empregou várias imagens para ilustrar a situação desesperadora do ser humano nesse mundo. É como uma flor que logo seria cortada, uma sombra que desaparece lentamente, um jornaleiro que trabalha depois é dispensado. Deus conhece os limites de nossos dias. Tendo em vista que a vida é tão curta, por que Deus encheria os dias do homem de tristeza e dor dos olhares para que tenha um repouso? Em outras palavras, Jó está pedindo: deixe-me ter um pouco de paz antes que a minha vida tão breve chegue ao fim. Porque Jó disse que há esperança para a árvore cortada. A imagem mais forte que Jó apresenta é de uma árvore. Ainda que seja cortada, seu tronco permanece. E há sempre a possibilidade de voltar a brotar. A árvore tem esperança, mas o ser humano, quando morre, deixa sequer um toco para trás. O ser humano é mais parecido com a água que evapora, penetra o solo irreversivelmente. Pode se deitar à noite e despertar pela manhã, mas quando se deita para sua própria morte, não há certeza alguma que voltará a despertar. Muitas pessoas como Jó eram tementes a Deus e não possuíam a revelação de uma vida futura como nós temos hoje. Há esperança. Jó está entendendo que, como uma árvore vai se refazendo ao cheiro das águas, como é possível? O que nós podemos aprender com Jó? No capítulo 14, em meio ao sofrimento intenso, é fácil as pessoas pensarem que o futuro é desanimador e que Deus as abandonou. O famoso psiquiatra norte-americano Carl Menninger chama a esperança de principal arma contra o ímpeto suicida. Aqueles que não têm esperança acreditam que não vale a pena viver, pois não vem coisa alguma no futuro além da dor e fracasso, e conclui que é melhor morrer do que continuar vivendo e ser um fardo para si e para os outros. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche chama a esperança de o pior de todos os males, pois prolonga o tormento do homem. Porém, aquele que crê em Cristo Jesus participa de uma esperança viva que se torna maravilhosa a cada dia. Nós encaramos a esperança nessa perspectiva. A certeza da ressurreição da glória de Deus em Cristo Jesus. Quando dizemos que não há esperança para uma pessoa ou em uma situação, na verdade estamos batendo a porta no rosto de Deus. Jó ainda não havia batido a porta, mas estava perto de fazê-lo. Seus amigos não estavam ajudando em nada. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 15, verso 13, diz: "E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo." Então, deixa Deus ser Deus na sua vida. Ele tem cuidado de você. E é Ele que vai ajudar você mais uma vez. Sem esperança, não se vive. A esperança, de fato, é o nosso oxigênio. A esperança. Sim, a esperança é ela que fortalece e que fertiliza o solo da nossa alma, os porões do nosso coração. A palavra de Deus afirma que há esperança. Ao cheiro das águas. As águas da palavra do Senhor, logo tudo muda. Creio que não há nada mais maravilhoso e poderoso do que quando, em meio à tempestade, você pode ouvir a voz da esperança falando ao seu coração, trazendo as garantias do cuidado do Senhor. Ouça o Senhor te dizer agora: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Imagina ouvindo isso agora. Isaías 41, 10 e 13. É a presença do Espírito Santo, é o cheiro das águas e faz brotar ramos de esperança e logo damos frutos abundantes. Não há melhor, nada melhor do que o consolo, do que nós termos realmente a esperança. A nossa esperança não se limita aqui nas coisas da terra, tão somente, mas ela penetra os corredores da eternidade. E por isso que nós necessitamos tanto de esperança. Quem não tem paciência não terá esperança para esperar. Este é o segredo do salmista. Quando ele diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Essa afirmação é cheia de esperança. A esperança, sem dúvida, é uma das forças interiorizadas em nós e que tem um grande poder para nós valorarmos as nossas vidas, aprendermos com as lutas. Desse modo, eu quero entender que a esperança é parte do alicerce da fé, pois é dela, da esperança, que nasce a fé, que nos leva a alcançar o esperado. Não haverá fé sem esperança, nem esperança sem fé. São irmãs gêmeas. E quando mantivermos nossa esperança viva, ela será eficaz na espera que nós almejamos. E isso se traduz por fé. Creio que até que, ao invés de dizer alguém tem dificuldade, tenha fé, talvez fosse melhor dizer-lhe: tenha esperança. A esperança, do verbo esperançar, como nos ensinou o filósofo Mário Sérgio Cortella, a esperança do verbo esperançar. Sabe que é mais fácil ter esperança? Claro, pois a esperança que se projeta a fé. Sem esperança, a fé não tem onde se apoiar, pois a esperança é o seu alicerce. Provavelmente, quem sabe, muitos de nós nunca nem pensamos na necessidade de saber de onde e de quem vem o corte, nem para quê. Por vezes o corte, a árvore que foi cortada, eu e você, que fomos cortados, quantas vezes retalhados pela vida, pelas dificuldades, por pessoas. Precisamos identificar a voz que está falando no nosso interior. Que voz você está ouvindo? A voz da desesperança, a voz do desanimado, da desconfiança, a voz do desespero, da falsidade, a voz do derrotado, do preguiçoso, do desentendido? Os três principais pontos de corte que ocorrem comumente na vida do cristão: o inimigo, você, e Deus, que pode estar te moldando. Ele corta os galhos improdutivos, Ele tira os galhos secos da nossa vida. Ele nos poda para nós ficarmos livres para correr. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produz bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e tirada no fogo. Portanto, é preciso saber que o Senhor está conosco. O machado está posto à raiz das árvores e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada. A árvore boa, portanto, vai produzir bons frutos. Vamos continuar firmes na nossa fé, na nossa esperança no Senhor. Na maioria das vezes, sempre é um corte para o nosso bem. Então, há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas, é hora de você receber de Deus a graça, receber de Deus a força para continuar e se levantar. O Senhor vai trazer o renovo para a sua vida. E saiba que muita coisa do que você passou e tem passado na sua vida é livramento de Deus. Você pode estar esperando de Deus hoje algo, e Deus está provendo um poderoso livramento na sua vida.
Aquela porta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, sofreu. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Fui eu, fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Sei que sofreu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Te desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu fui eu, fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, te ensinando. Foi livramento,
forte demais, hein, gente? Vitória Souza na 92 Livramento. A Vitória Souza é mais uma das atrações do Festival de Verão da 92. Essa música está no repertório da Vitória Souza, está abençoando já o Brasil inteiro. Foi Livramento. Muita coisa na sua vida que você passou, está passando, foi Livramento. Livramento de Deus é o zelo de Deus na sua vida. E tudo que você passou vai cicatrizar, vai curar. Porque ao cheiro das águas, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, o curador, o batizador, o consolador, ele te cura, te restaura, dele vem o renovo, a força para você reviver, lutar, volte a sonhar, volte a acreditar, o Espírito de Deus é com você. O Senhor prover agora a cura, a saúde, a bênção, o livramento. Eu te abençoo, no nome poderoso de Jesus, eu te abençoo, volte a viver, volte a lutar, vença essa depressão, vença essa dificuldade, as fraturas que você experimentou na sua vida, o Espírito de Deus está restaurando você de todas as fraturas emocionais e espirituais. Receba de Deus a graça, a saúde, o livramento, em nome de Jesus.
Abençoando você, 92 FM.